Boa tarde, Oswaldo, aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Como você mesmo falou, a gente teve até o dia 28 agora, que foi o último dia útil, né? Sim. As inscrições do Conselho Tutelar. Ele passou de 23 inscritos, então foi um número bem expressivo. É, dentro daquilo que a gente acreditava, são 5 vagas, né? Então você tem já uma sobra aí de pelo menos mais 3 suplências possíveis, né? Então, para a gente é um fator importante. Como a gente disse, até a questão mesmo do salário ter melhorado um pouquinho, então houve essa procura maior também. Poderia ter sido maior, até as pessoas ainda têm um pouco de entendimento do que é o Conselho Tutelar, mas a gente percebeu que teve uma vantagem em relação a essa participação agora.
E agora, veja bem, é aquilo que a gente estava dizendo aqui, que a gente fica aquele no cadastro de reserva, chamados classificados.
Suplentes, né?
É, chamados suplentes, né? Uhum. Classificados. Porque são classificados, são suplentes, né? Ou estão no cadastro de reserva. Porque nesse último que a gente teve há 4 anos atrás, vou falar, quantos tem hoje daqueles que foram eleitos? Um ou dois?
Acho que um só.
Um só. Uhum. Os 4 que foram eleitos.
Aumentaram, foram trocando, né?
Então, foram trocando.
A pessoa arrumou outro trabalho, quis mudar de cidade, então, outros tiveram não ter mais interesse. Então
é importante participar.
De 4 que foram eleitos, só
Um é da primeira geração.
Da primeira geração, acho que foram eleitos. É. Não. Quando for, acabou a eleição, foram eleitos 4.
Uhum.
Tá?
5, aí sai 4, chama,
né? São 5 eleitos, né?
Sim. Aqui é o presidente, né? É.
Aí vai na sequência e vai convocando.
É, se a pessoa sai e quiser, você pode chamar um suplente para.
Você vai chamar um suplente, que é a casa daquilo que a gente estava falando aqui, no caso de pedreiro, no caso de vigia, no caso de enfermeiro, técnico de enfermagem. O subsequente vai se chamando, tá? Não pode perder a esperança. É, você que está no meio ali, tem alguma coisa já para o concurso público ou não, Reginaldo?
O concurso aí, ele, né? Está na, pelo menos a informação que a última que eu tenho, estava na Câmara para ser aprovado.
Passou na Câmara já, né?
É, agora o trâmite aí na Prefeitura, a parte de licitação ou a contratação da empresa para fazer o concurso. A previsão é que, pelo menos nos próximos meses, saia o edital para começar depois a fazer a inscrição e na sequência os trâmites normais de um concurso, né?
Bom, é só lembrar, né, que não dá pra gente pegar aqui, mas eu fiquei em que posição aí no concurso, gente? Porque não tem como a gente agora verificar mais aqui, tá? Entra no site da prefeitura, já até fechei aqui agora, a gente já falou tudo, né, aí eu até fechei aqui, viu, mas já eu passo para o senhor, Paulão. Outra coisa, situação desse pessoal agora, qual é o próximo passo para a gente falar sobre o Conselho Tutelar? Qual é o próximo passo agora?
A próxima etapa agora do Conselho Tutelar é o seguinte: agora o Conselho da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, ele vai se reunir, pegar toda essa documentação aí, e eu acredito que essa semana já, porque a presidente e os membros, eu faço parte, eu sou um membro comum, né, dentro do Conselho. A gente dá suporte como secretário, em secretaria, né? E no sentido ali agora, vamos pegar toda a documentação, vai avaliar a documentação e vai ser homologado os inscritos. Certo? E aí dá um prazo para quem teve algum problema documental, se de repente faltou alguma documentação, para justificar ou entrar com um tipo de requerimento para fazer a alteração. Esse é o trâmite, qual fosse um concurso mesmo, mas agora é como no caso é o conselho do CMDCA que faz esse trâmite interno. E aí depois vai para as outras etapas, curso de capacitação, e assim vai até chegar em outubro para as eleições.
Agora, Reginaldo, além disso, né, dentro da sua secretaria, lógico, em vários pontos, várias coisas, e nós temos aí um curso, mais um curso aberto hoje, mas também já encheu, né?
Já, a gente tem, graças a Deus, uma procura bem grande para os cursos de capacitação aí, de alguma forma, que a pessoa pode de alguma forma fazer um curso e depois poder agregar no mercado de trabalho. Hoje iniciou o curso de processo de preparação de alimentos para eventos, a gente divulgou aqui esse curso, foi divulgado junto com os outros, rapidamente teve uma procura aí, já teve, os inscritos já foram fechados esse curso. Ele é um curso até longo, Oswaldo, não é curto, é um curso de quase 30 dias, e ele é bem focado para essa área de eventos, então é um curso pela manhã, das 8 às 11 todos os dias, de segunda a sexta, então a procura foi bem boa também nesse curso aí.
E nessa área também tem aqueles que se inscreveram e podem não concluir, não pode, de repente pode ser chamado outro,
tem,
né?
Tem normalmente 2 a 3 dias, quem não fez inscrição, de repente não vá, falta ou não quer continuar o curso, pode ser alterado ainda para outras pessoas que têm interesse em fazer.
Bom, diante da nossa ação social, na situação do Bolsa Família, essas coisas ali, tudo passa por ali. Nós estamos vendo que o Renan está fazendo um trabalho aí, em campo, né, para procurar pessoas, e às vezes, inclusive, se visitava por aqui procurando gente aqui, mas não tem esse número. Sim. Então, quer dizer, aí a gente para e começa a ver, mas é por isso mesmo que o governo está fazendo uma limpa. Sim. E o que tem de gente que mete um 7-1 também nesse Bolsa Família é brincadeira, hein?
Olha, eu trabalhei no Bolsa Família por quase 10 anos ali antes, né, quando iniciou mesmo o programa, eu tive lá a oportunidade de estar atuando lá diretamente com o programa. Ele é um programa, praticamente o município apenas alimenta dados, sim, né? E o município não tem poder de cortar, dar benefício para ninguém. O município apenas alimenta os dados e o governo federal que vai encaminhar o cartão, o benefício via Caixa Econômica para a pessoa. É assim que o processo funciona. E o governo agora, percebendo por auditorias internas lá deles, eles têm feito algumas atualizações de informações que estão ali, desde... hoje é possível, pelo Cadastro Único, a pessoa saber se tem registro em carteira com o CPF apenas. Já é, o sistema consegue pelo DataPrev hoje, já aparece já lá no sistema. Claro que é um dado sigiloso, mas no DataPrev já dá, é possível saber disso já. Já consegue detectar se tem algum tipo de benha, o sistema fica, ele detecta para o sistema lá já. Então são dados hoje cruzados com fonte de Detran, com fonte do sistema do Ministério do Trabalho, e que vem trazendo algumas melhorias no programa, no sentido de fato quem precisa receber. E tirando aqueles que estão errados, tá? É importante ter esse cuidado aí. O programa hoje, ele é autodeclaratório. Vai lá o Navarro, um exemplo, declara que ele recebe meio salário mínimo. Ele vai fazer o cadastro. Só que depois o sistema pode questionar esse valor que ele deu lá. E o sistema que eu falo é um sistema online mesmo, que ele vai cruzando informações ali até chegar um dado. E o Renan tem feito o quê? O Renan tem visitado as pessoas, que é um pedido do coisa, como entrevistador, as pessoas que mudaram de endereço e não foi atualizar o cadastro. Está lá o endereço desatualizado. Isso também é um fator que pode bloquear o cartão, que daí a pessoa vai até a casa e não encontra aquela pessoa lá. Então esse é um fator também que atrapalha. E isso é importante, todo mundo que é beneficiário e que tem o benefício, de tempo em tempo, a lei fala de cada, pelo menos cada uma vez por ano, fazer a atualização do cadastro, do endereço, para poder não ter problemas aí de perder o benefício.
Ainda bem que o Renan está procurando também, sim, né, Reginaldo? Porque depois, a hora de bloquear, aí o rapaz difícil, que vai atrás do Renan, né?
Aí vai inverter as coisas.
Aí vai atrás.
Mas é magias que estão, que nem deram um número de endereço que nós sendo
que não existe. Não existe, rapaz.
Aí já é.
Deve mas esse muito. Número, ó, esse número aqui
não deve tem. Deve ter muito, não, né? E aí bloqueia. O sistema não tem como você fazer nada. Só que você não. Você, endereço não localizado. Não é culpa do entrevistador. É culpa do sistema que você não consegue fazer isso. Então, são um setor que ele é muito automatizado. E por ser automatizado, a gente tem que estar com os dados lá fiéis, para poder não ter problema. E também não precisa ficar correria de fazer lá, ir lá agora, querer fazer atualizar o cadastro, que não é feito dessa forma mais. Vai lá, você vai, de tempo em tempo, se você faz algum tempo, você não vai, procura lá perguntar para ver se atualizar seu cadastro, para não ter problemas aí futuros aí. E que você falou, o governo federal tem feito muito pente fino no sistema. Sim. E isso é uma realidade, para poder até mesmo achar dados que possam estar furados. E eu digo que eu passei lá atrás pela fiscalização do CGU, e a gente teve, graças a Deus, lá atrás não teve problema nenhum, essa fiscalização, que é um programa, né? O governo fiscalizou, visitou algumas casas, e na época a gente até foi elogiado pelo trabalho que a gente fez de atualização de cadastro. E isso é importante para não ter problema depois de questionamento, porque não é a prefeitura que errou, é o sistema, ele vai dar informação. Endereço atualizado faz tanto tempo. Se não atualizou, ele bloqueia. Se a renda mudou e você não autorizou, bloqueia. Se eu estou com um bem que eu não declarei lá, vai ser bloqueado. Se tem tantos membros na tua casa, vai ser bloqueado. Pra você ter uma ideia, Oswaldo, teve um tempo atrás um programa habitacional em Bandeirantes, chamava Sub-50. E teve algumas famílias que não fizeram o cadastro único e não colocaram um marido, de repente, no cadastro. Mas no cadastro da casa ele colocou. Olha, cruzou os dados, perdeu o bem.
Inclusive, falando de casa, o pessoal está perguntando aqui hoje para mim, ó, Oswaldo, documentação das casas aqui do Carvalho Henrique, parou, não deu mais sequência? Não entendi.
O Carvalho Henrique, eu acho que é um programa, se eu grosso modo entender, é um programa da Coapar. A pessoa tem que procura o Humberto lá, ou a Daniele, a Dani, para poder regularizar. Mas ali tem alguns...
Aqui você estava falando documentos,
sim, de casa. Tem alguns projetos desse aí que é de fundo perdido. Acho que ali foi um, acho que o Neuza Russo, o Habitar Brasil também, tem algumas casas ali. Mas procura o Humberto. Humberto é bem assim, alinhado sobre essa questão de documentação. Tem até um projeto agora da Coapar, estão junto com eles ali, através de uma empresa chamada Japel. Então procura que você bem alinhar certinho essa questão de escrituração de casa.
O que estavam perguntando aqui, já que nós estamos aí nesse embalo. Agora, veja bem, você falou do curso aí, que já está lotado. O que é que está tá na ponta da agulha para sair esses dias, não? Pô, a gente fica na esperança, cadê? Quero mais curso, então.
A gente tem esses de alimentos agora. Nós vamos ter agora, para esse mês ainda, para iniciar ainda, um curso de corte feminino e escova, a parte de beleza ainda. Então,
cabeleireiro.
Então tá bem, já tem procura, já tem, começa dia 22 de maio, tá? Esse curso.
O pessoal que quer fazer já vai deixando o nome na lista lá ou não?
Isso que está liberado online também, tá? Se a pessoa online, procura lá no Crasa, a Luciana, lá que é assistente social, que ela vai orientar a pessoa corretamente.
E é sem custo, né?
Tudo gratuito, esses cursos não tem custo nenhum. É só procurar e mesmo achar um tempo para se agendar para fazer.
Aproveitar.
São oportunidades que você pode até empreender, né? Depois trabalhar aí por si próprio, né? Ter uma pequena.
Daquele negócio. Convênio que o município fez com o Senac, quantos cursos já foram? Tem mais um monte ainda, né?
Nós estamos finalizando com esses aqui agora, tem alguns para finalizar ainda. E nós estamos já homologando um segundo contrato já com o Sistema S para a gente poder fazer já uma nova sequência de cursos aí já para os próximos meses aí, para a gente poder ter uma demanda boa, que é uma procura boa e é uma forma de você inserir no mercado de trabalho.
Aqueles, né? Partes de hotelaria,
sim,
mais alguns cursos.
Vai, né? Mas hotelaria, mas na área de turismo. Nessa área de alimentos é muito boa também. A gente porque tem uma. As pessoas, a própria população fala que vai fazer os cursos, fala, depois eu começo a vender o meu bolinho, vender meu pão, consigo fazer minha pizza. A própria pessoa consegue fazer alguma renda ali já. Extra ou até mesmo a renda definitiva dela naquele momento ali devido a esse trabalho.
O turismo completou os 30, não?
Completou. Nós estamos lá com a turma lá bem cheia, eu fui lá visitar. Está bem que está acabando já essa semana, já acaba esse curso, mas está uma procura bem boa também nesse curso. Você teve uma participação bem boa.
O pessoal está aqui. Quando vai sair as casas enchentes, Reginaldo? Você que está. Saiu já o aluguel social? Como, sim, é que está aquela situação do aluguel?
Eu não posso falar só por mim, porque daí minha secretaria fala da questão do aluguel social e a gente tem feito uma parceria ali. Das casas, das chuvas, o prefeito já homologou na Coapar o pedido lá das casas, né? E a gente está aguardando agora a Coapar nos dar um retorno em relação a isso. Já está o protocolo.
O aluguel está sendo pago.
O aluguel social, para quem é da chuva, daquela área que a própria Defesa Civil identificou como área de chuvas, são as áreas que já foram e estão sendo pago o aluguel social. Especificamente das chuvas, né? Ah, mas outro lugar. Aí, se tiver outro local que não foi das chuvas, tem que procurar ação social, procurar a Cirlei lá para ver se é algo passível ou não de aluguel social. Que não é assim, não tem autorização de fazer aluguel social para quem não é daquela região que foi afetada pelas chuvas, né? Então tem que ser analisado caso a caso para a gente não também criar situação específica que não é daquela região das chuvas, né?
Outra pessoa perguntando, curso de marketing não existe, tá?
Marketing digital
não
vai
existe.
Vai ter um agora, não é de marketing digital, empregabilidade é.
Porque o marketing digital você tem que fazer vários anos, não é assim, é o curso de marketing que você faz, tá? Você vai fazer um curso de marketing numa universidade, aquela coisa toda, uma faculdade e tal. É porque aí você teria o curso de marketing completo, de iniciante até a especialização, aquela coisa toda. E não é assim que curso de marketing. Eu vou dar um curso de marketing aqui. Não é assim não. Sim. Tá?
Isso aí é tudo 171,
vamos dizer assim.
E é importante também, Oswaldo, esses dias eu vi uma pessoa, tem algumas empresas que postam na internet aí e aparece lá para a pessoa que eles patrocinam, né, pelas redes sociais. E aparece lá, cursos, não, todos os cursos para assistência social a gente manda aqui para a rádio,
sim,
ou é pelas nossas redes oficiais. Então não tem. Esse curso aqui é da ação social? Então procura a fonte primeiro, para depois a gente não achar que é nosso, né, que não é. Tem algumas empresas que divulgam, né? Vai ter curso
e
tal.
Não, e eles maqueiam, né? Porque é uma coisa de marketing assim, porque o curso de marketing ele é uma coisa. Durante o curso de marketing você reforma, você aprende a desenvolver, implantação de estratégia de marketing, aquela coisa toda, numa faculdade.
Sim.
Aí eles dizem, olha, é um curso de fundamentos de marketing. Aí engana o cara, né?
O cara está promovendo um curso de marketing já usando o lado errado. Agora você já imagina o curso que vai crescer. Deve ser um espetáculo.
É 171 do Brasil.
O marketing dele já está errado, Marcelo.
E a gente tem focado também, Oswaldo. É claro, entra um pouquinho nessa área de atendimento.
Lembrando que tecnologia e marketing é outra coisa. Não tem nada a ver, viu, gente?
Esse curso nosso realmente são cursos rápidos, não é curso de apenas de certificado, na diplomação, né? Diferente. É, outra coisa que é importante talientar, nós temos aí uma demanda de nossos cursos voltada para a da gastronomia e atendimento ao público, porque é o foco da assistência social. Essa área de outras coisas é a indústria e comércio, a área do cine, que daí é uma outra esfera que não é nossa, e que daí é uma outra demanda que daí tem que procurar eles lá para ver qual a possibilidade.
É porque, né, as pessoas confundem muito marketing digital com funcionamento de marketing, mercado de marketing.
Porque a ideia nossa é o quê? É tentar dos nossos cursos, até existe uma legislação da assistência social que fala assim, encaminhar para o mundo do trabalho. O que quer dizer? Eu tenho que fazer cursos que a pessoa tem possibilidade de repente fazer uma renda extra ou a renda definitiva. Então, por isso que é de alimentos, é voltado para atendimento, porque a pessoa automaticamente ela pode já começar a fazer pegar uma cestinha, vender os seus produtos pela internet. Mas assim, são coisas rápidas, não é? Então, por isso, normalmente a gente não vai pegar cursos que são muito nessa área, mais da área do cine, da área do comércio, que é um pouquinho diferente, né?
Bom, nós estamos prestes a entrar no inverno, começa a campanha de inverno, o estado já está começando, como é que estamos aqui, Rendal, já está marcado, definido?
Isso, a gente já tem um estoque bom de roupas. Sim, né? E roupas e até mesmo de cobertura já disponíveis, tá, para atender a demanda, principalmente de situação de rua. Nós temos um problema sério, Oswaldo, já até falei aqui na rádio esses dias atrás, que é a questão do dependente químico, que tem sido feito um trabalho hoje, eu falo assim, um bom trabalho pelas igrejas evangélicas e a igreja católica, no sentido de visitar as pessoas no andar de rua. Nós estamos dando uma estrutura mínima ali, estão indo ponto por ponto, entregando uma marmita, dando uma estrutura mínima para esse pessoal, principalmente dependente químico. Já deixamos aberto as portas da ação social, do CRAS, até mesmo o CREAS e o CAPS, que já falamos também junto, para encaminhar os encaminhamentos que venham de pessoas que queiram se internar, porque a dependência química não é só um problema de situação de rua, ele é a situação de rua e de dependência química junto. Então, os pastores têm feito um trabalho já junto com o Conselho de Pastores e outros pastores, a Igreja Católica, e aonde tem visitado esses pontos, levando ali a espiritualidade deles, mas ao mesmo tempo também a palavra, a orientação, e também nós abrimos a nossa secretaria para quê? Para tentar ter essa demanda. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o pessoal em situação de rua, que estão na rua e que não tem o problema da droga envolvido. Tem alguns casos, são poucos, mas tem. E que a gente vai liberar a partir daqui a alguns dias o chinelão ali, falei com a Mônica da CREM, que vai fechar uma sala ali para atender essas demandas. A gente fala que é no ponto crítico do frio, né? Que é aonde tem um ponto crítico que realmente ali, que a gente fala que tem as geadas, aquele frio. Nós vamos atender esse pessoal, vai ficar uma pessoa junto com eles lá, e a gente vai fazer atendimento com eles, com uma alimentação e também poder tomar um banho quente para passar esses frios, que a gente acredita que a partir da segunda quinzena de maio para frente, que a coisa começa a apertar mais, que daí a gente vai ter essa demanda já. Está tudo organizado para isso já lá.
É, porque a gente imagina que estão dizendo aí que não vai ser aquele frio, aquela coisa toda, mas não sei não. Não dá para acreditar muito nisso, né?
Vai saber.
Não dá para saber, né?
É, são situações que não dá para saber, mas vamos ter que deixar disponível essa situação para a gente poder...
Tem precaver.
Nós tivemos agora um frio aí meio fora de época, né? Agora esse frio não tava programado, esse frio inicial aí, que ele deu uma queda de temperatura.
Uma onda.
Uma onda, e que a gente precisa fazer uma ação rápida para poder essas pessoas serem atendidas. É até uma necessidade humanitária da gente. Então a gente vai fazer esse trabalho. O dependente químico tem um problema, ele não quer sair daquele lugar, né? É um outro problema que a gente não depende só da gente, a gente tem que fazer um trabalho juntamente com as igrejas ou entidades para que possa ele querer sair daquele ambiente para poder se tratar. Se tratando, a gente pode até encaminhar ele para outras coisas. O dependente químico tem uma situação que é um pouquinho além da ação social, que aí inclui outras esferas também, que ele não quer sair dali. Eu tenho uma pessoa que eu conheço dependente químico, eu falei para ele esses dias, ele não quer sair daquele lugar, quer permanecer na rua.
Isso é difícil. Bom, já para a gente recapitular, então fechou-se 20 inscrições para, né, as eleições. As eleições acontecem.
As eleições acontecem na primeira semana, no primeiro domingo de outubro, né?
É, agora tem agora tem as pré-eleições agora.
Os trâmites agora normais, a gente vai divulgando isso aí até mesmo pela rádio aqui, para poder fazer toda a parte agora de homologação, depois a capacitação, depois o teste eletivo, que é a prova, e até chegar o dia mesmo que eles estão aptos para ser votados pela comunidade.
Você disse que a melhoria na quantidade de candidatos para a eleição de conselheiro é devido ao salário, é R$2.000 e poucos?
Dando R$2.800 hoje, o salário, com vale alimentação, R$2.800. Então deu uma mexida boa, o Jaelson teve esse cuidado aí de melhorar essa questão salarial, e isso vai dar uma nova condição aí para eles trabalharem, né?
É, e depois vamos ver nos próximos dias se a gente fala um pouco mais aí desse Bolsa Família, que começou agora a dar uma mexida, né?
Vou falar com o Renan pra gente vir junto aqui e falar sobre isso.
Porque, na verdade, né, o pessoal tá fazendo caça, tá indo na caça, vamos dizer bem a verdade, pra buscar mesmo, porque tem ninguém que teve o Bolsa Família cortado aí.
Sim.
É, botijão de gás.
Aí tem que ficar bravo. Ah, tem alguma coisa errada, hein?
Alguma coisa errada tem. É o caso que
alguma
eu tava.
Alguma coisa errada não tá certo.
É, hoje o governo tem disponibilidade de sair, o cartão Comida Boa, cada 3 meses vem pro município, então 90 dias vem lá um cartão.
Isso é do Estado, né?
Do Estado. Então é uma ação também da assistência social. O leite das crianças, tem muitas ações acontecendo que a gente precisa mostrar para a população que está sendo atendido. O grande desafio hoje é você chegar cada vez mais para quem de fato precisa. Esse, aí a população pode também não chegar a nós e falar, ó, tá errado isso, tá errado aquilo, corrigir os erros para poder fazer. Eu até falo para você, Oswaldo, a gente teve uma ação muito boa agora da entrega das doações aí para o pessoal das chuvas. Claro que é um desafio agora, nós chegamos a alguns móveis, né? A gente está tendo, graças a Deus, a entrega agora de móveis para essas pessoas, estão até entregando ainda, já entregamos várias coisas já, cadeira, entregamos algumas coisas. Ah, mas não chegou na minha casa, vai estar chegando, a gente não é nós que estamos entregando. Tem pessoas, entidades que foram que sensibilizou, estão entregando. Então, tem agora uma entrega agora sendo feita por uma empresa de Rolândia, que fez a doação. Também o Rotary está fazendo uma ação também, o Lions. São várias ações que estão acontecendo para poder atender a demanda dessas pessoas.
Tá certo. Muito obrigado pela presença do Reginaldo, né? Nós vamos mais alguma coisa, Regi?
Não só isso, quero agradecer, Oswaldo, e sempre obrigado pela oportunidade de poder divulgar os nossos trabalhos.